Audiobook grátis apresenta. Estevão era o tipo do rapaz seril. Tinha talento, ambição e vontade de saber. Três armas poderosas nas mãos de um homem que tem a consciência de si. Desde os 16 anos a sua vida foi um estudo constante, aturado e profundo. Destinado ao curso médico, Estevão entrou na academia um pouco forçado, não queria desobedecer ao pai. A sua vocação era toda para as matemáticas. Que importa? Disse ele ao saber da resolução paterna: estudarei a medicina e a matemática. Com efeito, teve tempo para uma e outra coisa, teve tempo ainda para estudar a literatura, e as principais obras da antiguidade e contemporâneas eram-lhe tão familiares como os tratados de operações e de higiene. Para estudar tanto, foi-lhe preciso sacrificar uma parte da saúde. Estevão, aos 24 anos, adquirira uma magreza, que não era dos 16, se tinha a tez pálida e a cabeça pendia-lhe um pouco para a frente pelo longo hábito da leitura. Mas esses vestígios de uma longa aplicação intelectual não lhe alteraram a regularidade e harmonia das feições, nem os olhos perderam nos livros o brilho e a expressão. Era, além disso, naturalmente elegante, não digo enfeitado, que é coisa diferente, era elegante nas maneiras, na atitude, no sorriso, no trajo, tudo mesclado de uma certa severidade que era o cunho do seu caráter. Podia-se notar-lhe muitas infrações ao código da moda, ninguém poderia dizer que lhe faltasse nunca as boas regras do gentleman. Perdera os pais aos 20 anos, mas ficara-lhe bastante juízo para continuar sozinho a viagem do mundo. O estudo serviu-lhe de refúgio e bordão. Não sabia nada do que era o amor. Ocupara-se tanto com a cabeça que esquecera-se de que tinha um coração dentro do peito. Não se infira daqui que Estevão fosse puramente um positivista. Pelo contrário, a alma dele possuía ainda em toda a plenitude da graça e da força as duas asas que a natureza lhe dera. Não raras vezes rompia ela do cárcere da carne para ir correr os espaços do céu, em busca de não sei que ideal mal definido, obscuro, incerto. Quando voltava desses êxtases, Estevão curava-se deles enterrando-se nos volumes à cata de uma verdade científica. Newton era-lhe o antídoto de Goethe. Além disso, Estevão tinha ideias singulares. Havia um padre, amigo dele, rapaz de 30 anos, da escola de Fenelon, que entrava com Telemaco na ilha de Calipso. Ora, o padre dizia muitas vezes a Estevão que só uma coisa lhe faltava para ser completo, era casar-se. Quando você tiver, dizia-lhe, uma mulher amada e amante ao pé de si, será um homem feliz e completo. Dividirá então o tempo entre as duas coisas mais elevadas que a natureza deu ao homem, a inteligência e o coração. Nesse dia quero o mesmo casal, Padre Luiz, respondia Estevão, faça-me então um serviço completo, traga-me a mulher e a benção. O padre sorria-se ao ouvir a resposta do médico, e como o sorriso parecia a Estevão uma nova pergunta, o médico continuava, se encontrar uma mulher tão completa como eu exijo, afirmo-lhe que me casarei. Dirá que as obras humanas são imperfeitas, e eu não contestarei, Padre Luiz, mas nesse caso deixe-me caminhar só com as minhas imperfeições. Daqui engendrava-se sempre uma discussão, que se animava e crescia até o ponto em que Estevão concluía por este modo, Padre Luiz, uma menina que deixa as bonecas para ir decorar mecanicamente alguns livros mal escolhidos, que interrompe uma lição para ouvir contar uma cena de namoro, que em matéria de arte só conhece os figurinos parisienses, que deixa as calças para entrar no baile, e que antes de suspirar por um homem, examina-lhe a correção da gravata e o apertado do botim, Padre Luiz, esta menina pode vir a ser um esplendido ornamento de salão e até uma fecunda mãe de família. Mas nunca será uma mulher. Esta sentença de Estevão tinha o defeito de certas regras absolutas. Por isso, o padre dizia-lhe sempre, tem você razão, mas eu não lhe digo que case com a regra, procure a excepção que há de encontrar e leve ao altar, onde eu estarei para os unir. Tais eram os sentimentos de Estevão em relação ao amor e à mulher. A natureza dera-lhe em parte esses sentimentos, mas em parte adquiriu-os ele nos livros. Exigia a perfeição intelectual e moral de uma Heloísa e partia da excepção para estabelecer uma regra. Era intolerante para os erros veniais. Não os reconhecia como tais. Não há erro venial, dizia ele, em matéria de costumes e de amor. Contribuíra para esta rigidez de ânimo o espetáculo da própria família de Estevão. Até aos 20 anos foi ele testemunha do que era a santidade do amor mantido pela virtude doméstica. Sua mãe, que morrera com 38 anos, amou o marido até os últimos dias, e poucos meses lhe sobreviveu. Estevão soube que fora ardente e entusiástico o amor de seus pais. Na estação do noivado, durante a manhã conjugal, conheceu assim por tradição mais na tarde conjugal aquele assiste viu o amor calmo, solícito e confiante, cheio de dedicação e respeito, praticado como um culto sem recriminações nem pesares, e tão profundo como no primeiro dia. Os pais de Estevão morreram amados e felizes, na tranquila serenidade do dever. No ânimo de Estevão, o amor que funda a família devia ser aquilo ou não seria nada. Era a justiça mais a intolerância de Estevão começava na convicção que ele tinha de que com a dele morrera a última família, e fora com ela a derradeira tradição do amor. Que era preciso para derrubar todo este sistema, ainda que momentâneo? Uma coisa pequeníssima, um sorriso e dois olhos. Mas como esses dois olhos não apareciam, Estevão entregava-se na maior parte do tempo aos seus estudos científicos, empregando as horas vagas em algumas distrações que o não prendiam por muito tempo. Morava só tinha um escravo, da mesma idade que ele, e cria da casa do pai, mais irmão do que escravo, na dedicação e no afeto. Recebia alguns amigos, a quem visitava de quando em quando, entre os quais incluímos o Robin Padre Luiz, a quem Estevão chamava Platão de Sotaina. Naturalmente bom e afetuoso, generoso e cavalheiresco, sem ódios nem rancores, entusiasta por todas as coisas boas e verdadeiras, tal era o doutor Estevão Soares, aos 24 anos de idade. Do seu retrato físico já dissemos alguma coisa. Bastará acrescentar que tinha uma bela cabeça, coberta de bastos cabelos castanhos, dos olhos da mesma cor, vivos e observadores, a palidez do rosto fazia realçar o bigode naturalmente encaracolado. Era alto e tinha mãos admiráveis.